Lidercast, nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Miguel Najib, o homem que criou em 2004 o movimento Escola Sem Partido, que causou um enorme rebuliço entre os diversos tons do espectro político brasileiro. Uma história fascinante mostrando que se uma andorinha só não faz verão, pode provocar ventanias. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando explicando como é que esse meu convidado veio parar aqui hoje. Isso aqui é uma história antiga, cara, eu não o conheço, ele não me conhece, mas eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Eu fui fazer uma investigação ontem, antes da gente vir gravar aqui, e descobri que eu coloquei no ar um Café Brasil em 2008, junho de 2008, acho que era o programa 92, se eu não me engano, chamado A Fábrica de Imbecis. E ali eu apresentava pela primeira vez um conceito que era relativamente novo. Tinha só, acho que, 3 ou 4 anos, mas tinha aparecido na mídia 2 anos antes, alguma coisa assim, que era o Escola Sem Partido. E ali eu comentei e, curiosamente, tomei pancada de montão por causa daquele programa, não entendi direito o que acontecia, mas de lá pra frente eu vim acompanhando e quis o destino que a gente conseguisse marcar uma entrevista. Acho que eu não me lembro como é que eu consegui o contato dele, mandei um WhatsApp e na hora ele, cara, tamo junto aí, uma hora que você vier a São Paulo, vamos conversar então. Muito obrigado pela presença. Eu começo o programa com 3 perguntas que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, que a gente se vê aí, mas essas 3 tem que ser direitinho, tá? É seu nome, sua idade e o que você faz.
Bom, obrigado, Luciano, por ter me convidado para esse podcast. Eu sou Miguel Najib, tenho 61 anos. E sou advogado. Fui procurador do Estado de São Paulo durante mais de 30 anos, por mais de 30 anos. Trabalhei como assessor no Supremo Tribunal Federal. Tive uma experiência fantástica lá, de 1994 até 2002. E sou também o fundador do Movimento Escola Sem Partido.
Ótimo, vamos investigar bastante isso aqui hoje. Você nasceu onde?
Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo.
Tá aqui do lado.
Mas estou em Brasília desde 85.
Sim. Tem irmãos?
Tenho 3 irmãos, 1 falecido.
Sim. E seu pai e sua mãe faziam o quê?
Meu pai é dentista, minha mãe foi professora, morreu muito cedo, morreu Sim. com 38 anos.
Nossa.
Um desastre de automóvel. Mas ela era professora de português.
Que idade você tinha quando ela...
11 anos.
Caceta, me dá um frio na barriga aqui, imaginar uma criança de 11 anos perdendo a mãe, cara. Mas é uma paulada isso, né? Como é que era o teu apelido quando você era pequeno?
Meus irmãos ainda me chamam de Vacico. Meu nome é Miguel Francisco e Fancico virou Facico e depois virou Vacico.
Vacico. O que o Vacico queria ser quando crescesse?
Eu não tinha a menor ideia. E acabei optando pela advocacia, né, pelo direito, assim, meio sem saber o que estava fazendo. E me identifiquei muito com a profissão, gosto do direito. Acho que tenho vocação para fazer o que eu faço como advogado.
Mas como é que você chega nele? Tinha uma escolha? Vou escolher o que fazer da vida? Tem arquitetura, tem medicina, tem direito? Ou você foi direto na...
Eu não tive muita opção na época. Foi um momento complicado da minha vida, né? Por incrível que pareça, eu fui pai aos 18 anos de idade. Então, não podia brincar, né? Eu não podia brincar. Enfim, eu estava entre fazer jornalismo e acabei optando por fazer direito. E foi a melhor coisa que eu fiz.
Assumiu o filho, casou com a moça. Claro.
Sim,
com 18 anos de idade.
Sim.
Nós somos de uma cepa meio diferente aí, né? Mas aí quando você foi estudar, você... Foi uma surpresa para você o direito? Você já conhecia? Você não tinha em quem olhar? Você não tinha alguém te incentivando? Nada disso?
Não, não tinha nada. Para você ter uma ideia, eu quando entrei na faculdade, eu não sabia o que era reconhecimento de firma. Eu ficava assim... Porque o direito tem uma linguagem propositalmente hermética, e não é verdade? Sim. Que é uma reserva de mercado que eu acho que existe... E toda profissão tem isso, né? O jargão, aquele jargão impenetrável. Então, eu não entendia nada o que era o mundo, o funcionamento jurídico da sociedade, né? Aliás, a maior parte das pessoas não entende como a sociedade funciona, como o Estado funciona, sim, o que são as leis. Realmente há um déficit de cidadania, uhum, no Brasil... que interfere também na questão da educação, né? Os usuários dos serviços que são prestados pelas escolas não conhecem os seus direitos, uhum, né? Direitos fundamentais que estão lá na Constituição Federal, né? O direito à impessoalidade na prestação do serviço pelo Estado, uhum, o direito à liberdade de consciência e de crença, que é a mais importante de todas as liberdades que a Constituição garante, é a liberdade de consciência e de crença, uhum, o direito à laicidade do Estado. Todos esses direitos, né, são direitos que pertencem ao usuário do serviço que é prestado pela escola, especialmente pela escola pública. Uhum. E é justamente o desconhecimento desses direitos por parte do usuário, que eu chamo de déficit de cidadania, é justamente isso que proporciona os abusos, uhum, por parte do prestador de serviço, que é a escola e que é o professor, né?
Uhum. Tem uma coisa boa acontecendo de 2013 para cá, que foi essa repentina politização do povo brasileiro, né? E esse momento particular que nós estamos vivendo agora, essa baita dessa confusão, ela é muito didática, né? Porque ela está demonstrando para esse pessoal que tem essa grande ignorância que o presidente não pode tudo. Existem outros poderes. Tem um jogo de influência e de poder ali que é muito complexo, né? Que não é tudo culpa de um... Ah, senta aí e manda fazer. Não adianta querer mandar fazer. Se você não estiver articulando essa grande orquestra e conversando com o bandido cara, nada anda, né? E a gente começa a descobrir que é tudo muito complexo, né? Mas a gente vai poder falar um pouquinho mais disso aqui, né? Quando você se formou onde? Você fez lá em Mogi mesmo?
Fiz em Mogi.
Mogi mesmo, né? Quando você pega o teu certificado de... Tinha o AOB na época? Quando você se formou, já tinha o AOB?
Tinha o exame de ordem.
Muito bem. Você fez o exame de ordem, fiz. Tudo, conseguiu o teu... E aí você foi fazer o quê? Você foi trabalhar para alguém? Você
mudou teu negócio? O meu primeiro emprego, assim, que eu posso dizer que dá para colocar no currículo, foi... eu fui funcionário do Banco do Brasil. Uhum. Entrei por concurso e fiquei 2 anos no Banco do Brasil. Uhum. E depois eu fui para a Procuradoria do Estado de São Paulo. Né, e fui procurador, onde eu fiquei, como eu disse, por mais de 30 anos. Uhum. Como havia uma unidade da Procuradoria em Brasília, eu me mudei para lá. Porque a minha mulher é de lá, a minha segunda mulher, a Ruth, ela é de Brasília, ela é do Ministério Público do Distrito Federal. Então, nós nos conhecemos aqui em São Paulo e depois começamos a morar junto, e isso aconteceu lá em Brasília, né? Uhum. Onde eu tinha. E depois, alguns anos depois, eu fui trabalhar no Supremo. Havia uma vaga de assessor no gabinete do ministro Sepúlveda Pertence, que foi um excelente, sim, ministro. Sim. E eu trabalhei, fiquei 8 anos lá.
Tá. Você que está nos ouvindo aqui, que é um garotão, você precisa entender o seguinte, quando um sujeito de 61 anos de idade diz que seu primeiro emprego foi no Banco do Brasil, significa que ele tirou a sorte grande. Porque naquela época, né, trabalhar no Banco do Brasil, ter um emprego... Cara, aquele era o máximo, né?
Era o máximo.
Grande,
ideal,
cara,
de vida.
Meu, mas é verdade, né? Porque ali você estava numa estabilidade, tinha um negócio que todo mundo queria fazer, né? Mas é legal. Como se perdeu isso hoje em dia, né? Quando você fala hoje em dia, eu vou trabalhar num Banco do Brasil, já não tem mais. Hoje eu quero trabalhar no Google. Hoje a molecada, né? quer ser um youtuber, né? Mudou completamente isso, né? E quando você mergulhou nesse mundo todo aí que você acabou de falar, né? Que o mundo tem um idioma hermético, ele tem toda uma firula, tem toda uma complicação ali. Você gostou daquilo?
Gostei.
Olhou aquilo e falou, pô, é aqui mesmo
gostei,
que eu vou...
Gostei, aquilo é precisão vocabular, o, sim, direito tem isso. É uma ciência milenar, né? E com uma tradição, tradição jurídica, né? É uma coisa que, quer dizer, é uma construção muito sólida, né?
Uhum.
Que está sendo, evidentemente, demolida, né? Nos últimos anos, por exemplo,
sim,
sobretudo pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, essa construção lógica, que é o ordenamento jurídico, está sendo completamente demolida,
uhum,
né? Explodida, em nome de conveniências políticas, de interesses políticos, né? Então eu fico muito frustrado hoje, depois de... Quando eu cheguei em Brasília, Luciano, eu amava o Supremo Tribunal Federal, eu tinha um orgulho do Supremo, e depois quando eu fui trabalhar lá, eu falei, meu Deus, meu sonho, né? Uhum. Eu estou aqui no templo do direito, e realmente havia juízes espetaculares ali, o Pertence era um deles, um grande juiz, com quem eu não tenho afinidade ideológica, ele é um cara de esquerda, uhum, mas sempre foi um juiz legalista, um conhecedor do direito, e muitas vezes eu ouvi o Pertence dizer, olha, eu não concordo com isso, mas é o que diz a lei,
sim,
e eu tenho que seguir o que está na lei.
Sim.
Se eu fosse deputado, se eu fosse senador e tal, eu teria feito diferente.
Mudaria.
Mas eu sou juiz, então eu não posso fazer. Então e era esse o espírito ali, uhum, dentro do tribunal, né? Claro que o tribunal podia errar, como todo mundo pode errar. Mas errava querendo acertar, né? E hoje eu vejo o Supremo. Eu sou daqueles que colocam no Twitter a hashtag STF Vergonha Nacional.
É que um dia botaram câmeras e televisão lá dentro, né, entendeu? E aquilo que era uma coisa... É impossível não comparar com o Supremo norte-americano, né? Que, cara, são os caras que se reúnem e não tem câmera transmitindo,
nada.
Não tem nada. O cara não sai em público, ele não abre a boca, ele não dá entrevista, ele não dá discurso, nada. Eles são uma coisa muito hermética ali, né? E aqui no Brasil viraram estrelas, né? Eu me lembro que pra mim a coisa toda pegou quando, na época, acho que foi um pouco antes do impeachment da Dilma, cara. Tava pegando fogo o negócio do Supremo. E um dia eu estava caminhando aqui por Moema e eu passei num boteco que tem numa esquina, botecão mesmo, botecão tradicional, né, daquele com a mesa de sinuca e tudo mais, e tinha uma TV de plasma ligada transmitindo o discurso de um... Tava tendo uma votação qualquer no STF, que era aqueles votos que duravam horas, né? E a TV ligada e transmitindo aquilo e dois caras sentados na frente assistindo.
Incrível.
Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, esse país aqui virou ao contrário, né? Porque... Primeiro que ninguém estava entendendo o que ele estava dizendo, né? Segundo que o pessoal estava sentado prestando atenção em algo que até outro dia era totalmente desconhecido.
Verdade,
E aquilo foi um impacto muito grande, né? Transformou aqueles juízes em superstar,
e aí
o pessoal reconhecido na rua, e aí a coisa desandou toda.
Não era para ser assim.
E eu não tô nem considerando a questão partidária, política, ideológica do cara ser colocado
a
ali.
É questão psicológica.
É questão psicológica, né? De repente, eu passei a ser reconhecido na rua, né? Mas tudo bem.
Você vê, onde não precisava ter câmeras de vídeo, né? Tem.
Sim.
E nas salas de aula, que era o lugar onde precisava ter, não tem.
Então, nós vamos chegar aí, né? Bom, aí você está lá em Brasília, tocando a tua vida, né? E eu quero chegar rapidamente na questão do Escola Sem Partido, né? Você, nesse seu trabalho lá, pré-Escola Sem Partido, você se envolveu com política? Você tinha alguma conexão com algum partido, com alguma corrente de pensamento? Mas você é liberal, né? Você é liberal, conservador, o que que...
É, eu fui de esquerda quando era garoto, né?
Sim.
Fui de esquerda, depois, como geralmente acontece,
sim,
as pessoas acabam amadurecendo e veem que aquilo tudo é uma mentirada, é um conjunto ali de boas intenções, mas há muita ignorância também, não sabem como o mundo funciona, né? Então...
Você tomou aquele remedinho?
Hein?
Você tomou aquele remedinho?
Tomei aquele remedinho, a pílula.
É o boleto.
É o boleto. É isso mesmo. Eu pensei que você estava falando do Red Pill, né? Tem, do negócio do...
Do Matrix, né?
Do Matrix, é. Mas é o boleto,
é o boleto
que eu tomei. E aí você vê que as coisas não são como essas pessoas imaginam. Em geral, gente jovem e sem experiência de vida. Então eu fui migrando lentamente para para o conservadorismo, né? Entendendo que a economia, para funcionar, precisa de segurança jurídica em primeiro lugar. precisa de liberdade, porque senão o empreendedor não se sente estimulado a correr riscos, né? Então, sim, precisa ele precisa ter a expectativa de que ele vai ter lucro, senão ele também não se sente estimulado, encorajado a correr, a investir. Aí você entende a natureza das coisas e não há como manter aquela posição inicial, que era uma posição totalmente fantasiosa, né? Uhum. A esquerda vive num universo paralelo da utopia.
Uhum.
Então, eu fiz esse trajeto, né? E quem teve uma influência, e eu reconheço isso, quem teve uma influência grande nessa minha trajetória foi o Olavo de Carvalho, que eu conheci pessoalmente em 97, fui leitor assíduo dele, e ele me influenciou bastante, inclusive na criação do Escola Sem Partido.
Isso é pré o curso dele, né? Você não foi aluno dele?
Não fui aluno dele, tá. Eu fui leitor do Olavo.
Uhum.
E era até amigo dele.
Sim, de se encontrar e tudo mais?
Não, né? Ele uma vez ficou na minha casa quando esteve em Brasília, eu o visitei nos Estados Unidos, uhum, né? E ele me chamava de amigo e eu o chamava de amigo.
Sim. E qual é a fagulha para isso? Vamos para a raiz. Eu quero para a história do Escola Sem Partido, né? Há uma maneira de você contar, que é aquela que eu já ouvi em muitos lugares. Ah, eu sou um pai preocupado, um belo dia, minha filha chega em casa, me conta uma história, eu fico indignado e nasce o Escola Sem Partido, né? E tem uma outra tese de um outro pessoal que diz que não, que isso foi uma orientação, que já vinha do próprio Olavo, etc e tal. Vamos botar isso a limpo. Como é que nasce essa fagulha? Você já tinha tocado nesse assunto, você estava num grupo que se preocupava com isso, existia uma série de pessoas que tinham entendido que havia algum tipo de doutrinação correndo na sociedade em várias áreas, também na escola, e que alguma coisa tinha que ser feito? Ou foi realmente um snap, uma luz que deu num dia que você descobriu um caso, que é a história que você vai contar pra gente aqui do Fidel com...
É.
Como é que era isso?
Com São Francisco. A doutrinação é invisível para quem pensa como quem está doutrinando. Né? Se eu sou uma pessoa de esquerda e vejo as coisas através de uma lente vermelha, uma lente de esquerda.
Uhum.
E depois eu pego um livro didático ou um discurso de um professor, uma aula, que tem o mesmo viés, aquilo é invisível para mim. Né?
Isso vale para a direita também?
Vale para a direita também, okay. Porque você acha que aquilo é a verdade, que é que aquela pessoa está dizendo, não, é o óbvio, aquilo que você também sabe, né?
Sim.
Então, enquanto eu era aluno, e era um aluno ignorante e também com tendências a ser de esquerda, aquilo para mim era invisível, né? Quando eu começo a amadurecer, quando eu começo a me movimentar dentro do espectro ideológico na direção da direita, eu começo a perceber que aquilo ali é um discurso enviesado, que aquilo ali é um discurso ideológico, porque aquilo se choca com a minha maneira de ver a realidade. E foram coisas que aconteceram, vamos dizer assim, de forma meio sincronizada, né? Sim. Eu disse que com o passar do tempo eu fui me tornando mais conservador e mais liberal, etc. E foi justamente aí, nessa trajetória, que eu comecei a me dar conta do quão ideológico era o discurso dos professores dos meus filhos, né? Então aquilo passou a me incomodar, né? E a me incomodar cada vez mais. Então, aconteceu, né, que nós conversávamos em casa, eu sempre conversava com os meus filhos, toda hora eles me traziam um comentário de um professor. E um dia a minha filha mais nova me contou que o professor dela, professor de história, havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis.
Que idade ela tinha?
14 anos, tá. Foi em 2004. 13 para 14 anos, acho que ela estava no sétimo ano. E foi justamente aí, foi a gota d'água, e eu me senti encorajado a escrever uma carta aberta, né? E imprimi algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola, que é uma escola particular, fui distribuir um exemplar dessa cartinha que eu tinha escrito para cada pai que chegava, né?
Você não foi falar com a diretoria da escola?
Não fui falar. Eu simplesmente parti logo para essa carta aberta.
Uhum.
Depois o diretor da escola me chamou, né? Foi até, me lembro, assim, que ele chegou, assim, numa Mercedes, era uma escola particular, ele chegou na Mercedes, baixou o vidro da Mercedes, assim, e depois eu gostaria que o senhor fosse da minha sala e tal. E no dia seguinte, ou um ou dois dias depois, eu fui até a sala do diretor, ele disse que aquilo tudo não tinha acontecido, disse que minha filha entendeu mal, e que aquilo não, que não havia doutrinação na escola dele, etc.
Nessa tua carta você descrevia... Essa carta existe, ela está na internet, a gente acha na internet.
Possivelmente
ainda, né?
Sim, é.
Você descrevia... Eu não vi, não li a carta, tá? Você descrevia o que tinha acontecido e manifestava uma preocupação e pedia por alguma ação, você propunha alguma coisa na carta, o que essa carta...
Não, era mais uma denúncia.
Sou um pai inconformado. Está acontecendo com a minha filha assim, assim, assim.
Era mais uma denúncia. Cabia naturalmente à escola, e sempre cabe à escola, tomar as medidas necessárias para prevenir que esses abusos ocorram, né? E essas medidas existem. Então, uma escola sempre pode adotar medidas preventivas, né? Eu sempre falo, o professor, quando ele fecha a porta da sala de aula, ele é o dono do show. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, a não ser os próprios alunos. Mas os alunos não têm maturidade para julgar aquilo que o professor está fazendo, para avaliar aquilo que o professor está fazendo. E pelo contrário, o aluno muitas vezes, ou o aluno médio, ele é cúmplice do mau professor, do professor ignorante, do professor picareta. Porque o aluno, para o aluno, quanto menos matéria tiver, melhor. Então há ali o que eu chamo de pacto da vagabundagem entre o aluno médio e o professor picareta. Está cheio de professor picareta. Tem bons professores.
Paulo, assim como existem advogados picaretas...
Sem dúvida.
Médicos picaretas... Não é uma coisa focada, porque é muito fácil a gente cair nessa questão da demonização. Olha aí!
Não, e generalizando. Não estou generalizando. Sim. O fato é que existe muito advogado picareta, médico picareta e professor picareta também. Sim. Mas o professor picareta, ele tem a cumplicidade do aluno picareta. A maior parte dos alunos, eu fui aluno, né? A maior parte dos alunos não quer estudar, prefere ficar de bate-papo na sala de aula e tal. Por isso é que o aluno tem que ser protegido de si mesmo, né? E cabia à escola fazer essa proteção.
Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais. Me incomoda o picareta, porque o picareta propõe que há uma intenção na picaretagem, né? Em alguns casos existe isso, em outros casos tem simples ignorância. Como você começou a falar, pô, o cara está tão envolvido com aquela visão de mundo que ele acha que aquela é a realidade. E não é que ele estou reconhecendo que isso aqui vou lutar contra o outro lado. Não, aquilo é a vida dele, é assim. Então ele chega lá e compara Che Guevara com
São Francisco.
Com São Francisco, porque aquilo para ele é a realidade. Foi assim, né? Não, eu quero dizer o seguinte... Não há uma má intenção embutida nisso. É assim porque ele acredita piamente nisso, né? E é muito difícil você chegar para uma pessoa dessa e falar, cara, você está fazendo uma coisa errada. Eu, como, cara? Mas é assim que eu enxergo o mundo, né? E a garotada? Que eu estou preocupado em cuidar da minha vida, em curtir, e não quero encheção de saco, acaba entrando nisso e aquilo vira uma... Quando você fala do picareta, dá a impressão de que há uma intenção... A propor o erro, a enganação e tudo mais. É claro que isso tem também, mas eu imagino que a maioria absoluta até entrou nessa porque foi formado por um picareta lá atrás, acabou adotando essa visão de mundo, e cara, o estudante não quer me incomodar, né? Não vou impor nada, o professor chega lá, conta a história e nem sacou que está doutrinando. Porque para ele aquele é o mundo que funciona assim, né? Então, eu diria até que a maioria é assim. E quando você chega lá e bota o dedo, aí você incomoda os picaretas. Né? O cara que pensa que o mundo é assim e que não tem uma má intenção atrás, ele vai ficar chocado, né? Mas como? O que é isso? Você está me trazendo, está dizendo que eu estou errado? O picareta não, falou, opa, estão me denunciando, né? E aí começa uma reação, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, e se a gente quiser voltar, a dica que eu dou para vocês aqui, se está aqui ouvindo a gente, procure o Café Brasil Grant e os Cadernos do Cárcere, e você vai entender toda a mecânica que existe nos que estão intencionados, quem tem a intenção de fazer a mudança. Eu conto naquele podcast lá como é que essa coisa funciona. Né?
E você está certíssimo. Uhum. Né? Eu falei do picareta, porque o picareta é um dos personagens que estão... dentro das escolas, né? Uhum. Mas tem também esse professor que acredita piamente naquilo que ele está ensinando aos alunos, ele nem sabe que ele está doutrinando, né?
Sim.
Ele é um peixe dentro de um aquário.
Sim.
Então ele não percebe que a água, que ele está rodeado de água. É, eu sempre digo, Luciano, que o professor é a principal vítima da doutrinação, né? Ele foi doutrinado, ele se espelha nos professores que ele teve. A doutrinação é sempre um círculo vicioso. É, o aluno que está sendo doutrinado hoje vai ser o professor doutrinador de amanhã. E ele pode ser um professor até estudioso e trabalhador, né? Só que ele vai ter sempre aquele viés, aquela paixão política. E o pior de tudo é um sentido de missão. Ele pensa que ele tem uma missão a cumprir que vai além de transmitir conhecimento para os alunos. Ele quer mudar o mundo. Não é? É aquela coisa do Paulo Freire.
Sim.
Não é? O Paulo Freire conseguiu infundir esta noção que a educação serve para transformar o mundo. Ele falava que, né, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. Pessoas é que transformam o mundo. Mas antes de transformar, que tal a gente conhecer o mundo, né? Que tal a gente saber como as coisas são difíceis, né, como o mercado funciona, como a sociedade funciona? Não, é preciso transformar. Então, e esse sentido de missão, que é uma coisa, é um zelo missionário, que é uma coisa religiosa, é que está, o maior inimigo da educação hoje. Né? Que o professor perdeu a noção, eu falo professor todo, claro que há professores que não perderam essa noção, evidentemente, de que ele precisa transmitir conhecimento, transmitir habilidades para os seus alunos, para que eles possam saber ler bem, escrever bem, entender o funcionamento do mundo, ter uma profissão, não, quer transformar o mundo.
E essa coisa é tão complexa e tão perigosa, né, Miguel? Porque você está na raiz, dali sai a contaminação para a sociedade inteirinha, é dali que vem. Então, você estava falando agora assim do sujeito, o professor que quer dar essa ideia de que nós temos que mudar o mundo, e eu comecei a te ouvir e lembrar do que aconteceu com a imprensa, né? Hoje em dia, a imprensa está toda assim. O cara não te dá mais uma notícia. Ele te dá uma notícia, ele embute uma opinião e no final daquela que ele te passa a notícia, ele quer dizer como é que você tem que se comportar, como é que o mundo tem que funcionar, quem está certo, quem está errado. Então, o fato em si ficou para o segundo plano, né? Eu trago um fato e já contamino com a minha visão de mundo, né? E isso veio de onde? Veio da formação que esse cara teve na escola. E você leva isso para todos os lados, né? É muito complicado, porque esse é a nascente,
veja,
né, de contaminação.
O jornalista, o médico, o advogado, o juiz, o promotor, o publicitário, o psicólogo, o empresário, todo mundo passa pelo sistema educacional.
Sim.
Todo mundo passa por uma escola ou por uma universidade. Então, quando você consegue, quando a esquerda consegue dominar o sistema educacional, ela vai dominar toda a sociedade. Né? Porque não é só o professor que está sendo doutrinado, que está sendo vítima da doutrinação, o psicólogo também está, o publicitário também, o empresário também, o herdeiro também está sendo doutrinado. Então, e é isso que a gente vê hoje, pessoas que têm uma vida, que vivem num estado de esquizofrenia permanente, porque o sujeito é herdeiro, capitalista e pensa com a cabeça de um revolucionário de esquerda. Né? Então, isso é fruto, em certa medida, desse ambiente cultural que é gerado, que é criado pela doutrinação dentro das escolas.
Né? É muito complicado. Mas vamos voltar para a história lá atrás. Aí você faz a cartinha, distribui a carta, o diretor te chama.
É.
Chegou a alguma conclusão? Ou ele veio te provar que não era assim?
Não, ele negou que o fato estivesse acontecendo. Provavelmente nem tinha conhecimento, sabe? As pessoas, a direção da escola é a cabeça que está focada no financeiro. Né? Ele quer saber se estão pagando em dia, etc. Então existe essa preocupação pedagógica, mas com relação a conteúdos e tal. E depois naquela época, isso em 2003, não se falava em doutrinação nas escolas.
Sim.
Né? Eram pouquíssimas pessoas, um círculo restrito de liberais e conservadores, que na época eram muito poucos, que consideravam esse assunto um assunto relevante. A maior parte, da esmagadora maioria das pessoas, não sabia do que se tratava, doutrinação nas escolas. Mas então o próprio diretor se surpreendeu com aquela iniciativa de um pai, mas assumiu uma postura defensiva. Sim. Negou que eu estivesse fazendo, que a minha filha tivesse, negou que estivesse acontecendo o problema na escola dele. E ficou por isso mesmo, evidentemente.
Você fazia parte desse grupo? Existia um think tank liberal naquela época, Instituto Liberal, estava tudo funcionando, você fazia parte? Você
fazia, em Brasília eu participava das reuniões do Instituto
então,
Liberal.
Havia uma discussão a respeito disso lá?
Sim.
Já tinha?
Sim, já tinha. Okay. Nós tínhamos, inclusive, o professor Nelson Lehmann, que era o cabeça do Instituto Liberal em Brasília, ele Sim. e o ex-embaixador Meirapena, falecido embaixador Meirapena, o Nelson Lehmann, que foi professor na UNB, já estava aposentado na época, ele chegou a fazer uma pesquisa em livros didáticos, né, para mostrar que havia o problema da ideologização, da politização do livro didático, que na época era muito mais escancarada do que é hoje. Né? Graças às denúncias, inclusive as denúncias feitas pela Escola Sem Partido, o viés ideológico do livro didático hoje está muito mais dissimulado, ele continua presente, uhum. mas está muito mais dissimulado do que era em 1990 e no começo dos anos 2000.
Uhum.
Então havia então este grupo de pessoas
Sim.
que era liderada ali em Brasília pelo Nelson Lehmann e pelo embaixador Meirapena, que tinha essa preocupação.
Essa carta tua chega no Olavo?
Chegou.
Tá. É. E aí o Olavo naquela época, nós estamos falando de 2003,
é.
Ele estava no Brasil ainda?
Estava,
né?
Estava.
Estava no Brasil, uhum. Mas ele não tinha o alcance que o nome dele tem hoje em dia, né? Ele não tinha feito ainda todo aquele barulho todo. Mas ele tinha um site, ele publicava as coisas já naquela época, né? Ele pega a tua carta e publica no site junto com o texto dele.
Exato.
Não é isso?
Uhum.
E aí a coisa explode ou não é ainda que a coisa anda?
Foi uma explosão restrita ao ambiente que estava nascente, né? Na época era um ambiente conservador.
Sim.
Né? Que depois foi ganhando corpo, em 2003 ainda. Você falou em 2013, né? Em 2013 que começou.
Sim,
a coisa começou a ganhar mais musculatura. Na época, não. Na época, eram poucas pessoas no Brasil, eu fazia parte dessas pessoas, relativamente poucas, que tinham essa identificação ideológica, que se identificavam ideologicamente como liberais ou como conservadores. E o Olavo, então, tomou conhecimento dessa minha iniciativa e abraçou, né? Abraçou. E então, essa iniciativa passou a ser conhecida neste ambiente, uhum. ainda pequeno, ainda limitado, mas muito maior do que era o Instituto Liberal de Brasília. Então, ganhou uma projeção nacional, muitas pessoas, a carta foi traduzida até para o espanhol,
uhum.
fiquei surpreso, né? Puxa vida, então este assunto não interessa só ao Brasil. Né? Se alguém teve a iniciativa, e foram padres de Brasília, se alguém teve a iniciativa de traduzir esta carta para o espanhol, é porque esse assunto interessa a mais pessoas, né? E de fato interessa.
Uhum.
A doutrina, eu digo que sempre a doutrinação nas escolas, o uso político das escolas, é o maior problema do Ocidente. Né? É maior do Ocidente democrático, evidentemente, não é um problema em Cuba, né? Não tem, esse Sim. problema não tem, porque lá em Cuba a doutrinação é uma prática lícita. Ela uhum. é feita pelo Estado, né, dentro daqueles parâmetros que o Estado determina. Aqui não. No Ocidente democrático, ela é sempre abusiva. Né? Nos Estados Unidos, na América Hispânica, na América Latina, no Brasil, na Europa, ela é sempre uma conduta ilícita e abusiva, porque ela viola uma garantia, como eu já mencionei, que é a principal liberdade que no Ocidente é garantida pela legislação, pelas constituições do Ocidente, que é a liberdade de consciência e de crença.
Uhum.
É um professor que se aproveita da audiência cativa dos alunos, porque a presença do aluno em sala de aula é obrigatória. Quando um professor se aproveita da presença obrigatória de um aluno em sala de aula para fazer um discurso, uma pregação ideológica, assim como seria uma pregação religiosa, ele está violentando essa garantia, essa liberdade do estudante, que é obrigado a escutar o discurso do professor. Então, se um professor, digamos, um aluno católico ou evangélico, começa a ouvir todos os dias que o pastor é ladrão, que o padre é pedófilo, que a sua religião não é uma farsa, que Deus não existe, aquele aluno, naturalmente, vai acabar perdendo a confiança que ele tem na sua religião, na sua própria fé. Uhum. Né? E não existe nada pior para um crente, né, do que perder a sua fé. E da mesma forma, você vê a gravidade disso, Luciano, a covardia da doutrinação, deste abuso, né, que um professor muitas vezes faz de boa fé. Ele faz achando, acreditando naquilo que ele está fazendo. Uhum. Eu tenho certeza, 100% dos professores que são doutrinadores acreditam que eles estão fazendo o bem para os seus alunos. Mas é o bem que está na cabeça deles, não é necessariamente o bem o bem do aluno.
Eu vi uma história muito interessante de um amigo meu que estava comentando isso, que ele ia na escola. Ele tinha um ou mais professores ali que eram dessa linha, que batiam de montão e que provavam diariamente para ele que o empreendedor, o empresário era o explorador, que era o cara que explorava o trabalho dos outros, o mais-valia, aquela conversa toda lá. E ele pintava o demônio. E quando ele chegava em casa, que ele via o pai dele, a mãe dele trabalhando, que eram empreendedores, o pai se ferrando, ele via o contato que o pai tinha com os empregados, ele sabia que não era assim, ele via o pai dele deixando de fazer alguma coisa para poder ajudar o empregado, mas ele falava, cara, mas meu pai não é esse monstro. Pintaram para mim um retrato na escola, quando eu chego em casa eu vejo minha família, e minha família não é aquilo que foi pintado lá. Então o garoto dava um nó na cabeça dele, né? E eu imagino como isso é complicado para uma criança, né, que está em formação ainda, né? Mas eu tenho duas questões aqui que me interessam aqui. Você, no momento em que você bota aquela carta, que essa coisa aumenta e essa discussão ganha corpo, você não foi um soldado convocado por esse grupo para dizer, Miguel, venha cá, temos uma missão a você. Você vai ser a linha de frente de uma campanha que vai pelos bastidores para destruir essa... Você não foi um soldado convocado para isso.
Aquilo
foi espontâneo.
Claro, sem dúvida alguma. Uhum. Aquilo foi uma iniciativa pessoal, individual.
Como é que ela começa a se articular? Do ponto de vista de sair de uma carta para se transformar numa ação efetiva.
Num movimento. Foi o que aconteceu, sim, né? O Escola Sem Partido, ele, depois de ter escrito aquela carta, e depois de ter visto o impacto que a carta causou no ambiente da escola, e que eu não mencionei isso, além do diretor ter me chamado e ter negado aqueles fatos, etc., houve dentro da escola uma manifestação de alunos, uma manifestação de desagravo
ao professor. Sua filha passou a ser
a filha
do Miguel.
Ainda é a filha do Miguel, mas as duas não eram conhecidas dentro da escola, então elas ficaram na moita. Uhum. Ninguém as incomodou, não houve nenhum problema com as meninas. Mas os alunos, é porque eles não sabiam quem eram as minhas filhas, então elas ficaram na moita, nada aconteceu. E a escola tomou o cuidado também, porque se não tivesse tomado também eu ia arrebentar com a escola, né? Se eles tivessem feito qualquer coisa contra as minhas filhas, eu teria, obviamente, tomado providências.
Como é que chegou nos alunos que havia uma ameaça a um professor?
Não, eu distribuí uma carta, foram centenas de exemplares.
Sim.
Então aquilo ocorreu, aquilo virou uma confusão dentro da escola.
A carta dizia quem era o professor?
Dizia.
Citava o professor?
Não, sim. Tá. E o professor era adorado pelos alunos, como costuma acontecer.
Sim.
Né? Os professores, doutrinadores, são os mais populares. Sim. Entre os alunos.
Aliás, essa é uma característica, né? A esquerda tem os cantores, os artistas mais populares,
sim,
os humoristas mais populares, os escritores mais populares, cineastas.
Discurso fácil.
Cara, é tudo muito popular.
Discurso fácil.
Sim.
E aí houve uma manifestação de desagravo. Eu recebi dezenas de mensagens, porque eu coloquei meu e-mail na carta. Eu coloquei dezenas de mensagens, recebi dezenas de mensagens dos estudantes me ofendendo, me xingando de tudo quanto é nome. E, então houve essa... Quando eu percebi que onde eu tinha colocado a mão, o vespeiro que era aquele assunto, eu falei, bom, agora eu vou criar uma página na internet para receber denúncias de doutrinação, para dar visibilidade a esse problema que ninguém sabe que existe. 99% dos pais ignora que seus filhos estão sofrendo lavagem cerebral dentro das escolas. E aí eu fiz isso, criei uma página. Criei um nome para essa página, chamada Escola Sem Partido.
Uhum.
Né? Podia ser Escola Sem Doutrinação, mas eu resolvi chamar de Escola Sem Partido. E foi aí que, em 2004, em maio de 2004, ou seja, são quantos anos faz?
18
anos. Uhum. Né? foi aí que começou a semente do Escola Sem Partido, que depois virou um movimento. Quando é que o Escola Sem Partido virou um movimento? Depois de 2013, quando os conservadores, quando a direita começou a aparecer no Brasil.
Então, mas quando eu publico aquele programa, o meu programa de 2008, apresentando o que era aquela proposta lá, não era um movimento ainda. Aquilo
ainda
era,
não,
aquilo
era uma iniciativa individual, era uma
página. Era um grupo de pessoas...
Era eu.
Era você.
Era eu. E já estava fazendo um barulho enorme, porque o assunto era vital. E na época, a gente teve o apoio, por exemplo, eu tive o apoio, o movimento Escola Sem... O movimento não, mas a iniciativa do Escola Sem Partido tinha o apoio de Olavo de Carvalho, de Olavo de Carvalho, e de Reinaldo Azevedo.
Sim.
E de Reinaldo Azevedo, que estava na Veja.
Sim.
O Reinaldo cansou de publicar.
Ele já tinha terminado a revista dele lá em 2004.
Tinha.
Ele estava na Veja.
Estava na Veja.
Uma coluna extremamente lida.
Muito.
Ele estava mil, estava milhão.
Estava mil.
Eu me lembro, sim.
E o Reinaldo era um grande apoiador do Escola Sem Partido. Depois, o que aconteceu com o Reinaldo, ninguém explica, né?
Sim.
A virada que ele teve. A metamorfose ideológica do Reinaldo Azevedo.
Sim.
Mas nós tínhamos, então, eu tinha... Eu e lá, as pessoas que... Na verdade, quem carregava o piano sempre fui eu. Eu que bancava a Escola Sem Partido, eu que produzia conteúdo, sempre fui eu.
Mas aquilo era um site?
Era um site.
Só aquilo?
É.
Não havia um movimento para caminhar para algum lugar, para propor, para editar
nada,
coisa? Não
nada,
tinha nada.
Nada,
era só um
nada,
site
nada.
Onde você publicava coisas.
Exatamente. Tá. Onde eu recebia denúncias.
Uhum.
Era uma página relativamente conhecida no meio conservador, então via... A todo tempo a gente recebia uma carta, ou era uma foto de um livro didático, ou era algum depoimento de aluno. Então, foi assim que o Escola Sem Partido começou. Depois da iniciativa da carta, que foi em 2003,
sim,
eu criei a página na internet.
Sim.
Depois da página, a gente migrou para as redes sociais. Em 2007 e 2008, em 2008, se eu não me engano, a Veja publicou uma matéria de capa sobre o problema da doutrinação.
Sim.
Ela encomendou uma... Encomendou não, na verdade a pesquisa foi feita pela CNT Census, pela Confederação Nacional dos Transportes e o Instituto Census. Foi feita uma pesquisa sobre o problema da doutrinação nas escolas. Certamente o Reinaldo Azevedo, na época, que era uma pessoa importante dentro da Veja, e a Veja na época também era bastante antipetista, né? Como
sim,
nós sabemos... a Veja se interessou por este assunto, porque a doutrinação dentro das escolas era, sempre, desde que ela existe, vamos dizer, colocando essa estratégia gramsciana a partir da década de 80, né? Quer dizer, não vou entrar na discussão sobre o uso ideológico do aparelho,
sim,
educacional, não. Estou falando de um fenômeno mais recente, que foi o aparelhamento do sistema escolar pela esquerda no Brasil,
uhum,
que começou na década de 80. Né? Então, e o PT sempre foi o maior beneficiário dessa máquina de propaganda.
Uhum.
Né? E a Veja, na época, era anti-PT, você tinha um governo do PT e a Veja criticando, com uma postura crítica. A Veja resolveu fazer essa matéria, uma matéria muito bem feita, muito, muito bem feita, e que confirmava esta pesquisa que foi feita pelo Instituto Census, confirmava a percepção que nós tínhamos do problema. Ela deu número a essa percepção.
Uhum.
Né? Então, por exemplo...
Miguel, quando você fala assim, me incomoda essa... Parece que foi tudo espontâneo. Parece que a pesquisa do CNT Censo foi espontânea, que a Veja espontaneamente acima aquilo, que você... Tá tudo muito espontâneo, né? E há uma tese que diz que não, que essa coisa é toda articulada, que a pesquisa não vem espontaneamente, ela vem porque tem uma encomenda para pesquisa, porque tá tudo existe uma articulação por trás, né? Essa minha incomodação, como é que você vê isso?
Olha, é um assunto sensível, politicamente sensível, né? Tanto é que foi pauta de uma campanha presidencial. Né? Na campanha, na última eleição para presidente da República, para governador do Estado, um dos principais assuntos, quando se falava em educação, se falava em doutrinação. O presidente Bolsonaro foi eleito com a promessa de implantar o Escola Sem Partido.
Sim, mas nós somos em 2004.
Sim, eu quero dizer que é um assunto politicamente relevante.
Sem dúvida.
Né? E eu posso falar por mim. A minha iniciativa sempre foi individual. Até...
A Veja te ouviu?
Naquela... Ouviu, a Veja me entrevistou.
Ela, tipo, então, Veja me quando saiu a matéria, você sabia que alguma coisa ia...
Eu fui entrevistado. Sim. E um ano antes, a Época havia feito uma matéria e eu também fui entrevistado. A matéria da Época foi sobre livros didáticos. Né? Então foi em 2007, saiu a matéria da Época focada em livro didático. Nós fomos ouvidos, eu e um professor de Brasília, que também era uma pessoa, um parceiro dentro do Escola Sem Partido. Dentro dessa iniciativa, uma pessoa, um interlocutor e um amigo meu. Então, ambos fomos ouvir. Ele, inclusive, era professor da UNB, professor da Faculdade de Educação da UNB. Então, foi ouvido também como um especialista neste assunto. Eu como pai e ele como um conhecedor mais aprofundado dessa questão. Isso foi em 2007. A Época fez essa matéria sobre livros didáticos, muito bem documentada, mostrou o viés ideológico do livro didático. E depois, em 2008, a matéria da Veja, mais abrangente, e tendo por base essa pesquisa da CNT Census. O assunto é relevante.
É, cara, e capa da Veja em 2004...
2008.
Desculpe, capa da Veja em 2008, cara, é igual o Jornal Nacional com uma matéria de 15 minutos do Jornal Nacional, porque aquilo era a maior revista do Brasil, 1.250.000 exemplares semanais e pautando a discussão. Com o Reinaldo, então, botando fogo, cara, aquilo te lança para outro patamar, né? Quando aquilo acontece. E aí a minha pergunta é a seguinte. Você até então, você tinha lidado com a revolta de alguns alunos numa sala de aula que estavam fazendo desagravo ao professor. Quando essa coisa assume essa dimensão, eu imagino que a reação contrária foi gigantesca. Você deve ter, as pessoas que se incomodaram, não era mais um grupinho de alunos, mas eram milhões de professores e de ativistas e militantes que viram aquilo tudo acontecendo e falaram, opa, tem alguém nos ameaçando aqui, vamos fazer o contra, vamos voltar e vamos abater esse sujeito antes que ele vire um perigo ainda maior que isso. Né? Mas aí a coisa já estava exposta. Né? Em 2008, quando você sai na Veja, aquilo te dá certeza que você tinha que criar um movimento estruturado ou nunca virou um movimento, nunca virou uma organização, nunca virou uma ONG, nunca virou uma empresa com uma organização com 4, 5, 6 pessoas trabalhando ali, com uma... Como é que aquela coisa se... Como é que você estrutura para que aquilo continuasse funcionando?
Até 2018, até 2019... Eu sempre banquei sozinho a Escola Sem Partido. Eu era o único produtor de conteúdo da Escola Sem Partido.
Não tinha um escritório em algum lugar?
Não, com 5 pessoas trabalhando? Não, não tinha. Eu sempre fiz tudo sozinho, até 2009, até 2019. Mas a esquerda ainda não havia reagido com toda a fúria depois da matéria da Veja. Porque até então, o que nós tínhamos era apenas a denúncia de um problema. A esquerda enlouqueceu quando surgiu a solução do problema. Que foi a proposta do movimento Escola Sem Partido. A proposta de um projeto de lei que previa... A gente vai falar desse projeto de lei, mas era o remédio para aquele câncer que estava acontecendo. Quando a Veja simplesmente disse, há um câncer. E o câncer não está ligando. Quando o médico chega e diz, olha, você tem câncer, o câncer... Para ele, tanto faz. O câncer não reage. Ele reage quando aparece a quimioterapia.
Sim.
Então, o câncer não tem medo do diagnóstico. Ele tem medo da quimioterapia. E a proposta da Escola Sem Partido era a quimioterapia para esse câncer. Aí a esquerda enlouqueceu.
Uhum.
Aí realmente... E isso aconteceu, o Luciano, em 2015. Em 2015, vou contar rapidamente a história.
Claro.
Se não foi 2015, foi 2014. Eu recebi um e-mail do hoje senador Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte, me cumprimentando pela iniciativa do Escola Sem Partido, pelo movimento, que ele disse que é uma das coisas mais importantes que ele já viu.
Ele era um deputado?
Deputado estadual no Rio de Janeiro.
Tá.
E ele queria fazer, ele teve a ideia de fazer uma lei contra a doutrinação, que ele chamou de Programa Escola Sem Partido. Nós já tínhamos um movimento Escola Sem Partido, movimento não, nós tínhamos uma página, né, um site chamado Escola Sem Partido, E aí ele me mandou essa mensagem pedindo a minha colaboração para redigir esse projeto de lei do Escola Sem Partido, Programa Escola Sem Partido. Eu dei um tapa na testa e falei, como é que eu nunca pensei em fazer um projeto de lei do Escola Sem Partido? E aí eu redigi a primeira versão de um projeto de lei que tinha a finalidade de afixar em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio um cartaz com os 6 deveres do professor. Né? Essa proposta de lei era inteiramente baseada nos princípios da Constituição Federal. Né? A impessoalidade, laicidade, liberdade de consciência e de crença, pluralismo de ideias. Tava tudo que estava na Constituição, aqueles princípios abstratos, né? Que o estudante... Não adianta você falar para um estudante, por exemplo, que a impessoalidade é um dos princípios da administração pública. Para um estudante de 12, 13 anos de idade, que já é vítima da doutrinação, ele não vai entender o que aquilo significa. Mas se você disser e escrever o professor não pode fazer propaganda política em sala de aula, que é a mesma coisa,
sim,
ele entende. Então o que eu fiz nesse projeto de lei, que eu redigi a pedido do deputado, do então deputado Flávio Bolsonaro, foi expressar, traduzir para uma linguagem mais acessível aquilo que já está na Constituição Federal. O projeto Escola Sem Partido, a proposta do movimento Escola Sem Partido, não criava nenhum novo direito para o aluno e nenhuma nova obrigação para os professores. Apenas explicitava, traduzia numa linguagem mais simples, mais acessível, menos técnica, né? E menos jurídica também, aquilo que já está na Constituição Federal. Então esse foi o grande pulo do gato, é o pulo do gato da conscientização. O problema é o seguinte, a vítima da doutrinação, o aluno, ele não é capaz de se reconhecer como vítima de uma conduta abusiva, porque ele sofre aquilo desde criança, desde que ele entra na educação infantil.
E para ele entender que ele está sendo doutrinado, ele tem que saber do outro lado, ele tem que conhecer o outro lado. Sabe, se eu não conheço outro lado, como é que eu sei que tem alguém me empurrando para a esquerda se eu não conheço a opção? E aí a gente vai bater numa luta que, inclusive, o Olavo tem um papel muito importante nisso, que era você não ter nem a opção. Cara, eu não consigo ler um livro do outro lado. Eu não tenho publicação, não tinha nada no Brasil, né? Não tinha nenhum autores conservadores, isso não existia. Eu não tinha nem como procurar, né? Então eu não tinha elementos para contrapor uma visão do que o professor
esse
me passava.
Esse é um aspecto,
né,
do problema. Mas, por exemplo, você não precisa conhecer o outro lado para saber que um professor está fazendo propaganda de um candidato. Para saber, por exemplo, que um professor entra com a camiseta, por exemplo, do Lula em sala de aula.
Sim.
Então, você não precisa saber que existem outros candidatos. Você vai saber, não, peraí, o professor só está fazendo propaganda política aqui dentro. E um dos deveres do professor era justamente esse, não fazer propaganda política em sala de aula. Então, a doutrinação... O que a gente chama genericamente de doutrinação envolve um conjunto de atitudes, né, que pode ser mais ou menos explícita. Né? Existe uma doutrinação dissimulada. Essa pode ser mais difícil do aluno perceber. Mas um aluno, por exemplo, que tem o costume de conversar com seus pais em casa, né, e de ver, por exemplo, como você mencionou o exemplo do filho daquele empresário, está vendo o pai sair cedo de casa para ir trabalhar, etc. Tem vários empregados que são bem tratados. Este aluno pode identificar, né, quando um professor começa a atacar o empresariado de maneira, geral, ele percebe, professor, peraí, eu sou filho de empresário, meu pai não faz isso que o senhor está dizendo. Então a própria experiência do aluno já às vezes, muitas vezes basta para que ele reaja. O que é importante é o aluno saber identificar uma conduta como sendo ilícita. Sabe, olha, eu como estudante, o aluno, eu tenho o direito a que um professor de uma escola pública não faça propaganda política em sala de aula. Eu tenho o direito de não ser perseguido pelas minhas opiniões. Eu posso dizer, olha, professor, desculpa, mas a respeito disso eu discordo. E o professor não vai perseguir o aluno. Da mesma maneira, e isso é o que mais incomodava eu acho que hoje é o maior problema do Escola Sem Partido, era dizer em alto e bom som que os pais têm direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Um dos deveres do professor era justamente este. Assim, os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isto, esta frase que eu acabei de repetir aqui, está num tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil é parte, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, o Escola Sem Partido apenas repetia, neste cartaz, uma regra de um tratado de direitos humanos onde o Brasil é parte. Essa regra é uma regra que tem força de lei no Brasil. Mas os professores não suportavam esta regra, porque eles queriam dizer aos filhos dos outros o que é certo, queriam e querem dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral, principalmente de moral. Então, toda essa campanha que hoje se faz, assim, sob o nome de diversidade, inclusão, combate ao preconceito, por exemplo, são, muitas vezes, se chocam com os valores morais da família.
Sim.
Com aquilo que os pais ensinam aos seus filhos em casa. Isso é gravíssimo, mas hoje como a escola se transformou hoje numa fábrica de engenharia social, né? Então esse é o ponto mais sensível que eu vejo.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Uma coisa que precisa ficar clara aqui, quando você fala, eu vou usar um exemplo bem real. O Escola Sem Partido diz o seguinte: você não pode entrar na sala de aula com a camiseta do Lula e nem do Bolsonaro. Pra gente ficar bem claro aqui. Quer dizer, quando você define aquilo, o Escola Sem Partido tinha partido?
Tinha. O partido da Constituição Federal.
É, mas não existe esse partido, né? O Escola Sem Partido, ele não era nem de direita nem de esquerda.
Nem de esquerda?
Mas como a grande parte, como toda a doutrinação era uma doutrinação de esquerda, no momento em que ele chega e fala não pode, quem se sente ameaçado...
Quem veste a carapuça é um militante de esquerda.
Sim. E aí eles ficam alucinados e começa então uma reação
essa
pesada.
Essa reação por causa do quimioterápico. Né,
como é que essa reação começa?
Deixa eu ver em que momento... A questão é a seguinte. Logo depois que o Flávio apresentou o projeto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, outros parlamentares, vereadores e deputados se interessaram imediatamente pela ideia. E aí o que nós fizemos foi o seguinte: eu coloquei modelos de projetos de lei, de anteprojetos de lei, nas páginas do Escola Sem Partido, justamente para que os vereadores e os deputados apresentassem esses projetos de lei nas suas respectivas casas, né, legislativas. A coisa que vereador e deputado mais gosta é de apresentar projeto de lei. Uhum. E sabendo disso, a gente usou essa estratégia para fazer com que a proposta da Escola Sem Partido se tornasse conhecida em todo o país.
Quem é a gente?
Eu.
É você. Quando você fala a gente...
A gente é o Escola Sem Partido, que sou
okay.
Eu.
Né? Não é Instituto Liberal...
Não.
Sim.
Sempre foi, até este momento, uma iniciativa... Muita gente surfou no Escola Sem Partido, mas a produção do conteúdo sempre foi feita por mim.
Sim.
Então, eu redigi, assim como eu tinha redigido um anteprojeto de lei estadual, eu redigi um anteprojeto de lei municipal, porque esse assunto é um assunto de competência das três esferas de poder, federal, estadual e municipal. E aí coloquei e comecei a espalhar a notícia de que os deputados e os vereadores podiam apresentar esse projeto de lei. Foi um sucesso. Né? No Brasil inteiro foram apresentados projetos de lei do Escola Sem Partido. E foi justamente essa iniciativa que o Olavo de Carvalho criticou, dizendo que o projeto de lei deveria ser a última etapa, etc. Foi justamente isto, essa iniciativa, essa estratégia,
Que acordou a besta.
Que acordou a besta. Aí a reação explodiu. Porque os vereadores e os deputados, os políticos de um modo geral, perceberam o potencial político e eleitoral desta pauta. Então, por exemplo, em todo município onde o projeto era apresentado, em todo o estado, em toda a Assembleia Legislativa, havia audiências públicas para debater o problema da doutrinação. E aí o sindicato baixava, o movimento estudantil baixava nessas audiências públicas e alucinava, como eles costumam fazer. Era bumbo, apito, faixa. Então aquilo gerou um tumulto enorme e que beneficiava justamente esses parlamentares que de repente estavam saindo na televisão, estavam sendo entrevistados como autores da iniciativa.
É o grande fenômeno desses tempos que nós estamos vivendo agora aqui, que é a treta, Miguel.
Uhum.
Tudo cresce com treta.
Treta.
Cria treta que acabou. A treta traz audiência, a treta... Então, diante de uma chance de treta, lá vou eu, porque vai aparecer na televisão, bem ou mal, falem de mim, né?
Exato. O Escola Sem Partido era um gera-treta.
Um gera-treta. É. Mas me fala uma coisa aqui, a argumentação desse povo que estava batendo bumbo lá, então. Eles olharam para aquilo e falaram o seguinte, o que está acontecendo aqui? A direita está se mobilizando para nos calar, para impedir que nós falemos, porque ela quer colocar no nosso lugar, ela quer nos afastar e trazer a visão dela. Então ela quer tirar um partido e colocar o outro partido no lugar.
Era essa a
conversa. É.
Primeiro, assim, é mordaça, né?
Sim.
A ideia de que um professor em sala de aula desfruta da mesma liberdade que você, Luciano, desfruta nos seus podcasts, que é de falar o que você bem entende.
Sim.
Né? Então a ideia de que um professor tem liberdade de expressão em sala de aula.
Então, a grande diferença aqui, vamos lá. Eu não obriguei ninguém a me ouvir. Não tem ninguém obrigado a ficar sentado na minha frente durante 50 minutos ouvindo o que eu tenho a dizer. Essa é a primeira coisa. Segundo, não tem a relação de autoridade minha para com o meu ouvinte. O ouvinte pode me xingar, pode falar o que ele quiser. Eu não sou, eu não estou obrigando a coisa nenhuma, eu não tenho nenhuma posição de autoridade aqui, a não ser eu estar pilotando esse microfone aqui, né? Terceiro, o ouvinte que está diante de mim não é um garotinho que não sabe nada da vida, que não ouviu nada. O cara que está me ouvindo aqui, minha média é 35 anos de idade, então já tem escola, já sofreu, já ouviu, já tem alguma condição de, quando me ouve, pera um pouquinho, não concordo com nada disso, ele consegue se situar. Quando você traz essa mesma situação para a sala de aula, então eu tenho uma autoridade diante da garotada que precisa ficar durante 40 minutos, 50 minutos ouvindo essa autoridade. Terceiro, essa garotada não tem argumento, não tem. Então tem uma relação completamente diferente
completamente diferente.
Sim.
Então era uma acusação fácil de você demonstrar essa acusação da esquerda de que o Escola Sem Partido era a lei da mordaça. É muito fácil de você descartar essa falácia, né? E foi interessante, porque eu acho que uma das grandes contribuições do Escola Sem Partido para o país foi justamente deixar claro, demonstrar por A mais B, que professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. Aliás, se ele tivesse liberdade de expressão, ele nem teria de dar aula. Ele poderia passar o tempo todo contando piada.
Uhum.
Né? Quem tem liberdade de expressão fala o que quer. É evidente que um professor não pode passar o tempo todo da sua aula contando piada. Então foi muito importante deixar isso claro, né? E não foi difícil de fazer, né? Foi relativamente fácil mostrar que não existe liberdade de expressão no exercício da atividade docente. É evidente que numa universidade, onde um professor se dirige a um público mais velho e que se supõe que conheça aqueles assuntos que serão tratados, um professor universitário tem mais liberdade de discurso do que um professor que se dirige a crianças na educação básica, né? Mas ainda assim, ele não desfruta de liberdade de expressão. O que a Constituição garante aos professores é a liberdade de ensinar, é a chamada liberdade de cátedra. Esta sim, mas ela não se confunde com a liberdade de expressão.
Você, ao longo desse tempo aqui, você evidentemente já debateu esse assunto com milhares de pessoas e ouviu muito o outro lado. Você ouviu bastante coisa do outro lado, muita argumentação. De alguma forma, essa argumentação toda que você ouviu do outro lado, que tinha, não vou dizer que é contra, mas que tinha restrições àquilo que você colocou, Você refinou essa tua posição do ponto de vista de que eu comecei batendo demais e depois eu descobri que não era tanto assim. Você, de alguma forma, flexibilizou. Se você fosse começar hoje a Escola Sem Partido, você faria o posicionamento dele de uma forma mais light, mais leve, mais flexível, porque alguns argumentos mostraram que não era tanto ferro e fogo assim, ou você continua pensando igual?
Nada do que está na proposta de Escola Sem Partido saiu da minha cabeça.
Uhum.
Tudo saiu da Constituição Federal.
Você não mudaria aquela proposta hoje?
Eu não poderia mudar.
A essência dela?
Eu não poderia mudar, okay, porque ela não saiu da minha cabeça. Eu tirei da Constituição.
Ok.
E são cláusulas pétreas.
Sim.
Nós estamos falando de princípio da impessoalidade, que é o princípio republicano. Sim. O Estado não pode ter lado. A máquina do Estado não pode funcionar a serviço de uma corrente política.
Seja
eu
ela
não posso
qual...
mudar isso,
tá.
Seja ela qual for.
Sim.
Um político não pode usar a frota de carros da prefeitura para distribuir santinho.
Uhum.
Da mesma maneira, ele não pode usar a sala de aula, seja ele de esquerda, de direita, não interessa. Ele não pode usar a sala de aula para fazer propaganda dele ou para fazer propaganda contra o seu adversário. A Convenção Americana de Direitos Humanos é um tratado internacional de direitos humanos. Eu não poderia mudar. Aliás, eu não mudei, eu copiei.
Uhum.
Aquilo que está na convenção. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, a pergunta, a minha resposta é, eu não posso mudar. Mesmo que eu quisesse mudar, eu não poderia mudar.
Uhum.
Porque não saiu da minha cabeça.
É. Muito bem, vamos lá.
Agora, isso não significa, só para terminar...
Sim.
Que eu não pudesse ter escolhido estratégias de discurso,
claro,
mais...
Claro, mas né? aí é uma outra... Que aí já é a tática para você colocar,
sim,
aquilo em ação. Mas a alma da coisa, ela permanece
não tem como
igual,
mudar,
né? Muito bem. Aí, bem, vem essa reação gigantesca e a gente conhece como é que esse negócio funciona. Os caras, bom, eu vou destruir o soldado, né? Eu vou para cima dele e vou destruir esse sujeito. Essa reação toda... atingiu, porque você está tocando aquilo como aquilo não é teu ganha-pão, você trabalha fazendo outra coisa, aquilo é tua missão ali, né? Te atinge do ponto de vista profissional, os caras vão tentar te demitir, eles vão te cercar, vão tentar, como faz hoje em dia o cancelamento, eles querem tirar tua página do ar, você não pode mais ganhar dinheiro com isso, eles querem te mandar embora do emprego, é um cancelamento generalizado hoje em dia, né? Aconteceu com você isso, na época? Não?
Não aconteceu, porque eu era funcionário público, eu era procurador do Estado de São Paulo.
Uhum.
Então, eu desenvolvia essa atividade paralelamente, eu não vivia disso, né? Nunca vivi da Escola Sem Partido.
Mas ninguém foi lá na procuradoria dizer, ó, tem um procurador louco aí.
Não.
Ninguém?
Não. Porque justamente na procuradoria, as pessoas sabiam que eu tinha razão em tudo aquilo que eu estava fazendo.
Uhum.
Quem é da área do direito sabe que o Escola Sem Partido é uma proposta inteiramente constitucional, inteiramente de acordo com a Constituição Federal. Então eu não estava fazendo nada, pelo contrário, eu estava querendo que a lei fosse seguida, que a Constituição fosse aplicada.
Uhum.
Evidentemente que as pessoas não querem treta, né? Tem muita gente que não quer entrar em briga,
sim,
etc. Mas eu nunca fui perseguido dentro da carreira, nunca fui perseguido. E não sofri nenhuma retaliação profissional por estar desenvolvendo esse trabalho.
Tá. E como você também... quando você me explica que aquilo não era uma ONG, não tinha uma organização, você também não precisava de muito dinheiro para fazer a coisa acontecer.
É verdade.
Você não estava imprimindo livros, você não estava bancando nada disso. Então,
rede social.
Também não havia restrição ao dinheiro.
Eu podia... Claro que se eu tivesse recursos, eu poderia fazer um trabalho muito mais...
Sim.
De muito,
sim,
maior alcance, né?
Mas então, isso não passou pela tua cabeça de repente, cara, isso aqui tem que ganhar uma dimensão maior, vai virar um instituto, vai virar uma organização com custos, com... ou não deu tempo de chegar nisso?
Não deu tempo. Nós criamos em 2015, nós formalizamos a existência, criamos uma associação Escola Sem Partido, que existe ainda,
okay,
que existe ainda hoje.
O que que era, uma ONG, uma OCIP,
o
que
era? Era uma associação civil.
Uma associação, tá.
É uma associação civil. Justamente para que o Escola Sem Partido pudesse mover, sobretudo essa é a principal razão, pudesse mover ações em favor dos estudantes, ações civis públicas, porque uma associação no Brasil, uma associação com objetivos como é o caso do Escola Sem Partido, tem legitimidade para mover ação civil pública. E nós fizemos isso, uma ação civil pública, contra uma regra do edital do Enem. É muito interessante isso. Em 2016, se não me engano, essa ação foi ajuizada. O edital do Enem estabelecia que a prova de redação, que é a mais importante do Enem, seria zerada, teria que ser, o candidato teria a sua prova zerada se a proposta dele de intervenção naquele problema que ele... Porque o Enem obriga a pessoa a apresentar um problema, a dissertar a respeito de um problema que é apresentado.
Sim.
E depois oferecer uma solução para esse problema, né? Então, por exemplo, o Enem de 2015 tinha lá, o problema era a violência contra a mulher. Então, o aluno tinha que dissertar a respeito disso e depois oferecer uma solução de política pública para aquele problema da violência contra a mulher. Só que, dizia o edital, se esta solução violar os direitos humanos, ele toma zero. E aí a gente entrou com uma ação civil pública para dizer o seguinte: olha, o que são os direitos humanos para os fins do Enem? Não é, certamente, a legislação relativa aos direitos humanos. É aquilo que se concebe, que a imprensa chama de direitos humanos. Então, era vamos dizer assim, o aluno, ele era obrigado a repetir o discurso do politicamente correto, dentro da sua prova do Enem. E nós dissemos, ó, isto aí viola a liberdade de expressão do estudante, que ele está ali, e a liberdade de consciência e de crença também. E nós ganhamos essa ação no Supremo, né? Chegou até o Supremo, e a Carmen Lúcia disse o seguinte: essa regra, essa cláusula do edital do Enem, ela não pode acarretar a consequência que está prevista no edital, que é a atribuição de nota zero ao... Não esqueci, foi uma causa linda, uma das causas mais bonitas que eu tive a ocasião de defender como advogado. E nós saímos vencedores. Claro que teve um efeito muito mais simbólico, né? Para dizer o seguinte: olha, o aluno não é obrigado a seguir a concepção de direitos humanos que o professor tem. A não ser que o professor fosse, por exemplo, um especialista, um advogado, um jurista, para dizer o que são os direitos humanos, mas não é isso, né? Foi uma causa muito bonita, nós ganhamos, e para que fosse assegurada a liberdade de expressão e a liberdade de consciência e de crença do estudante.
Pessoalmente, a retaliação que você sofreu até então, porque você, eu considero você um dos primeiros cancelados em nível nacional, porque o que se fala mal, o que se levantou de problemas para tentar abater esse teu movimento, né? Pessoalmente, você sofreu retaliações?
Não, retaliação...
Do tipo, perseguirem, ameaça, etc e tal, ou não?
Não, vaia, evidentemente. Eu sempre,
tudo bem. Vai...
Eu sempre fui vaiado em câmaras, em casas legislativas, né? As pessoas sempre me atacavam nas redes sociais. Mas eu tinha o apoio da direita. As pessoas que estavam, né, do lado direito do espectro ideológico aplaudiam o Escola Sem Partido de pé. Né? As pessoas me chamavam de herói. De um lado eu era
o ogro, bandido,
pessoa mais execrável, né? Eu era o execrável do lado da esquerda. Mas do outro lado, não. As pessoas aplaudiam de pé a iniciativa do Escola Sem Partido.
Você está colocando isso tudo no passado.
Sim.
As pessoas aplaudiam. Né? Porque em algum momento isso começa a mudar.
É.
Né? Você. E a gente nota que de repente o Escola Sem Partido dá uma. Ele foi aquela gritaria, aquela confusão toda, e de repente ele dá uma apagada. Não me lembro quando foi que isso aconteceu. Se foi depois da eleição do Bolsonaro. Como é que essa coisa. O que houve com ele? Ele cumpriu o objetivo dele. Ele descobriu que estava dando murro em ponta de faca. O que aconteceu?
O Escola Sem Partido não cumpriu o seu objetivo. O Escola Sem Partido, infelizmente, fracassou em atingir um resultado que estava ao alcance das mãos. Nós podíamos ter alcançado esse objetivo.
Que era uma lei.
Não era uma lei, necessariamente. Eu sempre digo, aprovar uma lei contra a doutrinação nas escolas não era o nosso objetivo. Era a nossa estratégia.
Sim.
O nosso objetivo era fazer com que o estudante conhecesse os seus direitos.
Sim.
Fazer com que os pais conhecessem os direitos dos seus filhos, para poder defendê-los contra a doutrinação. E para fazer também com que os professores conhecessem os seus deveres. Porque muitos professores de boa fé nunca pensaram sobre os limites do seu discurso dentro da sala de aula.
Uhum.
Então, o trabalho Escola Sem Partido era um movimento de conscientização de direitos. E a lei era apenas um instrumento, a estratégia para fazer com que esses direitos fossem conhecidos.
Uhum.
Tanto por parte dos estudantes como por parte dos professores. Estudantes e pais de um lado, escolas e professores do outro. Então, o Escola Sem Partido, infelizmente, fracassou.
Quer dizer, no final das contas, era uma pretensão de mudança cultural.
Sem dúvida
nenhuma. E ao propor, porque quando você fala essa tua... Eu imagino uma onda passando, né? A onda passa, contamina um monte de gente, essa gente é trocada. Vêm novas crianças, vêm novos pais, depois que a onda passou, se aquilo não provocou uma mudança cultural...
Sem dúvida.
Volta a ser o que era.
Exatamente, exatamente. É. E evidentemente que se nós conseguíssemos colocar um cartaz em todas as salas de aula, por meio de uma lei, este processo de conscientização seria acelerado, não é? Então a lei, ao mesmo tempo em que ela era uma estratégia, ela também seria um grande objetivo se ela fosse alcançada, se ela fosse aprovada. Porque você imagina que em todas as escolas tivesse lá, o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula.
Uhum.
O professor tem que respeitar o direito dos pais sobre a educação dos seus filhos. O professor, ao falar de um assunto controvertido, tem obrigação de apresentar os principais pontos de vista.
Então, eu ouvi cada argumentação, eu ouvi uma argumentação dizendo o seguinte, que isso quer dizer então que quando um professor fala sobre o nazismo, ele também tem que dar o lado bom do nazismo?
Veja, isso, engraçado, essa pergunta foi feita a Camille Paglia, que é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço.
Sim.
A Camille Paglia. E ela deu uma resposta tão inteligente que é a resposta que o Escola Sem Partido daria. Se você não falar, se você está falando do nazismo, e não mostrar qual era, na visão daquelas pessoas que estavam ali,
sim,
o lado bom do nazismo, você nunca vai entender o que foi o nazismo.
Uhum.
Você nunca vai entender como um povo amadurecido,
sim,
como um povo sofisticado, como é o povo alemão, como é que eles foram abraçar aquilo?
Sim.
Aquilo tem que ter tido alguma... Aquilo tem que ter tocado em algum ponto da alma daquele povo.
Sim,
e tocou.
Uma narrativa, né? Que,
uma narrativa... claro que as consequências foram trágicas.
Sim.
Mas aquele povo se deixou levar por aquela narrativa por algum motivo.
Uhum.
Então você precisa mostrar que motivo foi esse.
Uhum.
Né? Mostrando, evidentemente, que aquilo foi um desastre. Que
sim,
aquilo foi uma tragédia. Mas você não pode, veja, porque senão você vai cair naquela armadilha de novo.
Sim, você não pode defender.
Você não vai defender. Exatamente. Sim. Você tem que mostrar o que foi. Não pode fazer propaganda de. Da mesma maneira, vai falar de marxismo, o professor tem que mostrar o que é o marxismo. E não fazer propaganda marxista. Esta é a grande diferença. O professor é obrigado. É impossível você contar a história do século XX sem falar do comunismo.
Sim.
O professor tem que mostrar o que foi a experiência comunista nos diversos países, mas ele não pode nunca fazer propaganda comunista. Da mesma forma, o professor tem que mostrar o que foi o nazismo. Inclusive aquilo que se considerava que era o lado bom do nazismo e que justamente permitiu que aquilo se expandisse na Europa, não apenas na Alemanha, na Inglaterra, na França, sim, na América do Sul, na Argentina, no Brasil havia simpatizantes do nazismo. Por que que aquilo provocou? Então você precisa conhecer o objeto, mas não vai fazer propaganda nazista, evidentemente.
Uhum.
Né? Então era... acho que eu perdi um pouquinho o raciocínio que você tinha me perguntado.
Eu tinha comentado com você exatamente...
Dessas pessoas,
sim,
que objetavam,
sim,
isso. Então a resposta da Camille Paglia foi precisa, foi perfeita. Né? É preciso conhecer para saber por que aquilo chegou onde chegou.
Uhum. Né? Tá, e vamos então aqui caminhando já para o nosso final. Dá a impressão que tem um fim. Um belo dia, o Escola Sem Partido para. Ou para, ou termina, ou passa de muda, sim, de mãos. Você sai, você, você desiste.
Eu desisti do movimento, né?
Quando,
Foi em agosto de 2020. O que aconteceu foi o seguinte. É, assim que o Bolsonaro foi eleito, acho que uma ou duas semanas depois do Bolsonaro ter sido eleito, o Olavo de Carvalho, que vinha já desde meados de 2016, fazendo críticas sistemáticas ao Escola Sem Partido, tanto aos objetivos como à estratégia e diversos aspectos da nossa proposta, ele vinha desde 2016, meados de 2016, fazendo críticas. Parênteses, em maio de 2016, ele postou nas redes sociais dele que o Escola Sem Partido era mais importante do que... era mil vezes mais importante do que qualquer impeachment. Na época era o impeachment da Dilma.
Uhum.
O Escola Sem Partido é a bandeira que nós temos que levantar, a direita tem que levantar. Isso em maio. Em setembro, ele deu a virada e começou a criticar sistematicamente, obsessivamente, o trabalho do Escola Sem Partido.
O que aconteceu?
Nós não vamos ter tempo de especular sobre as motivações do Olavo aqui. Ele não está aqui também para dizer por que ele fez isso.
Mas não houve um fato?
Não houve nada.
Um atrito?
Nada. Ele simplesmente mudou de opinião.
Chegou alguém?
Ele simplesmente mudou de opinião a respeito da Escola Sem Partido, como muitas vezes o Olavo mudava de opinião sem nunca ter errado, né? Aquela coisa, o Olavo sempre tem razão, mesmo quando muda de opinião.
Uhum.
Então, de uma hora para outra, ele passou a criticar o nosso movimento e a achar defeitos na proposta da Escola Sem Partido. Isto foi minando a credibilidade.
Você não ligou para ele? Olavo, o que está vendo?
Nós chegamos a ter algumas conversas, mas sim, foi inútil. Foi inútil, ele não mudou o posicionamento dele de 2016 em diante.
Você não está querendo me dizer o que aconteceu?
Na verdade, assim, eu especulo sobre os motivos que ele tem, que ele teve para fazer isso. Mas eu não quero tratar disso agora.
Tá.
Eu prefiro não falar. Agora, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, uma ou duas semanas depois, ele gravou um vídeo. Ele já tinha sido convidado para ser ministro da Educação.
Uhum.
O Olavo tinha sido convidado e tinha declinado o convite. E já tinha também indicado o nome que ele queria para o MEC, que era o nome do professor Ricardo Vélez. Ele vinha defendendo o nome do Vélez antes do segundo turno, pelas redes sociais. Então ele já tinha um candidato para o MEC. Ele foi convidado, se eu não posso, estou aqui nos Estados Unidos, mas eu indico o Ricardo Vélez. E vinha defendendo o Ricardo Vélez. Uma ou duas semanas depois do segundo turno, ele grava um vídeo no YouTube, acabando com a Escola Sem Partido. Detonando o Escola Sem Partido. Chegando a dizer até que o Escola Sem Partido era uma iniciativa de gente burra. Ele chegou a dizer isso. Ele que havia... Em maio de 2016, havia dito que o Escola Sem Partido era mais importante, mil vezes mais importante do que qualquer impeachment. E sempre havia sido, desde 2003, um dos nossos maiores apoiadores. Aí ele... aquele vídeo gravado no YouTube, na segunda semana, duas semanas depois, antes um pouco da nomeação do Vélez, da indicação do nome do Vélez, foi a pá de cal. Né? E ali mudou. Ele tinha, na época, uma influência imensa dentro do governo. Eu sempre digo, Olavo, naquele momento, em novembro de 2018, ele tinha a mesma influência que o Centrão. Ele sozinho nomeou dois ministros do primeiro ministério do Bolsonaro, Relações Exteriores e Educação.
Sim. Sim.
Né? Logo depois desse vídeo, sai o nome do Ricardo Vélez. Foi indicado, o Bolsonaro nomeou o nome do Ricardo Vélez.
Isso não foi para tirar você da corrida?
Não, eu não sei. O meu nome estava circulando.
Sim.
Eu sabia que meu nome estava circulando. Eu nunca cheguei a ser convidado. Mas meu nome era um dos nomes que circulavam, tendo em vista o compromisso do Bolsonaro de implantar o Escola Sem Partido. Uhum. Então, meu nome chegou a ser cogitado. Então, houve este vídeo que foi gravado. E curioso, foi, se eu não me engano, esse vídeo foi publicado no dia 14, ou 13 ou 14 de novembro de 2018. No dia 15 ou 14 de novembro de 2018, o Zé Dirceu, numa pizzaria de Belo Horizonte, onde ele estava lançando um livro, a biografia dele e tal, ele fazendo um discurso para aliados políticos, o pessoal do PT que estava ali escutando, chega e diz o seguinte: a pior ameaça que nós vamos viver é a Escola Sem Partido. Isso está gravado, tinha um jornalista lá que gravou essa fala dele. Então, ao mesmo tempo em que a direita renegava, né, pela boca do seu líder mais, pelo seu símbolo, né, que era o Olavo de Carvalho, ao mesmo tempo que a direita dizia que o Escola Sem Partido era coisa de gente burra, né, no dia seguinte, ou um dia antes, não me lembro em detalhe, o Zé Dirceu dizia numa pizzaria de Belo Horizonte que a pior ameaça que nós vamos viver é a Escola Sem Partido.
E isso foi em 2018.
Tá. Duas semanas depois da eleição do Bolsonaro.
Onde estava o Reinaldo Azevedo nessa história?
Que a gente já tinha bandeado. Já tinha. O antibolsonarismo dele prevaleceu sobre a razão.
Já foi depois do episódio do Armando Aécio e tudo mais.
É.
Quer dizer, ao mesmo tempo, então, em que a direita começa a te renegar, a esquerda reconhece que você é o grande problema ali, né? E, de repente, você se viu apanhando dos dois lados? Porque depois do vídeo do Olavo, começou a vir uma reação?
Sem dúvida, também? Sem dúvida, pelas costas. Eu comecei a ser atacado justamente pelas pessoas que antes me aplaudiam, né? Ou atacado ou ignorado, né? E o que ocorreu foi o seguinte: o Bolsonaro, na verdade, ele entregou as chaves do MEC na mão de um inimigo declarado do Escola Sem Partido.
O Vélez?
O Olavo de Carvalho.
Ah, do Olavo.
O Vélez era apenas o indicado do Olavo de Carvalho, né?
Sim.
Então, ele, com isso, nós perdemos completamente a sustentação política e social que a Escola Sem Partido tinha. Depois de eleito, Bolsonaro nunca mais falou em Escola Sem Partido. Porque ele agora achava que a solução estava na proposta do Olavo, que contrapunha ao Escola Sem Partido uma, o que ele chamava de escola com todos os partidos. Então a ideia era um slogan, não era uma proposta, era um mero slogan.
É porque talvez a visão seria o seguinte: eu não preciso mais de você, porque agora eu já tenho o Ministério da Educação e ali eu vou mudar
exatamente
as coisas lá dentro. Né?
Então, eles achavam que podiam.
Sim, então para quem quiser complementar e ainda não o fez, por favor, escute o Leadercast que eu gravei com a Ilona Becksgerhazy, e ela explica como é que funciona toda essa estrutura e quando você tenta mudar alguma coisa, como é que o organismo reage e expele a pessoa que está tentando implementar mudança. Não deixe de ouvir, porque complementa nosso papo aqui.
Não, mas mais do que isso até, a questão é que o MEC não manda praticamente nada na educação brasileira. Uhum. Na educação básica, por exemplo, 90% da educação básica, ou mais, está nos estados e municípios.
Sim.
O MEC não manda nos estados, o MEC não manda nos municípios. Então, além de estar aparelhado, além de ser um organismo aparelhado pela esquerda, o MEC, ele não tem poder de mudar a realidade nos municípios. Ele não tem poder de demitir um professor da Prefeitura de São Paulo. Quem manda na Prefeitura de São Paulo é o prefeito de São Paulo. Na verdade, não manda nada. Quem manda realmente são os partidos políticos e os sindicatos que mandam nas secretarias de educação. Então, era uma ilusão achar que o fato do presidente ter sido eleito significava a possibilidade de fazer uma doutrinação de direita, ou o que o Olavo chamava de pregação anticomunista.
Isso te desestimula? Porque se você perdeu a sustentação política de um lado, se isso não era o teu ganha-pão, se você não tinha uma estrutura gigantesca para tocar, se você perdeu o tesão pelo negócio ali e resolveu cair fora, o que, que você fez?
Eu percebi que sem a sustentação social e política, o Escola Sem Partido não iria jamais alcançar o objetivo que ele tinha que alcançar, que era uma conscientização em massa.
Uhum.
O Escola Sem Partido só podia existir como um movimento de conscientização de massa, Existem mais de 40 milhões de alunos na educação básica. Sim. Então é um público muito grande. Eu não podia ter, por exemplo, 100 mil seguidores nas redes sociais. Eu precisava ter 10 milhões de seguidores nas redes sociais. E eu teria facilmente esses 10 milhões de seguidores se o Bolsonaro tivesse apoiado a iniciativa do Escola Sem Partido. Ele não precisava ter mexido um dedo, não precisava ter gastado um tostão. Bastava que ele compartilhasse duas ou três postagens das nossas redes sociais em uma semana e todo o público de direita, todos os bolsonaristas, sobretudo, que são as principais vítimas da doutrinação, são os bolsonaristas, né? Todo esse público iria apoiar o Escola Sem Partido. Ganhamos o jogo. Se essas pessoas, se 20 ou 30% dos usuários dos serviços prestados pelas escolas tivessem consciência dos seus direitos, é game over. Nós acabamos com a doutrinação. Chegamos aonde o Zé Dirceu supunha que nós chegaríamos. Né? Por isso é que ele nos chamou Escola Sem Partido de pior ameaça. Uhum. Porque ele viu o que estava acontecendo. Ele viu como essa conscientização estava se expandindo e inibindo pelo temor a prática da doutrinação. A militância estava coada, com medo da reação dos bolsonaristas dentro das salas de aula, dos filhos dos bolsonaristas. Por isso é que ele viu, ele tinha informação. O Zé Dirceu sabe tudo o que acontece no quintal do PT, que são sindicatos. E os professores estavam apavorados. A militância esquerdista estava apavorada com o crescimento do Escola Sem Partido e o crescimento da conscientização que o Escola Sem Partido estava produzindo. Então ele viu isso e ficou com medo, né? Só que, do outro lado, o Bolsonaro já tinha chutado a Escola Sem Partido, já tinha abandonado esta causa, acreditando no diagnóstico do Olavo de Carvalho, de que, na verdade, era preciso, em vez de lutar por uma escola apartidária e apolítica, né? Porque a política envenena a escola. A política impede que os estudantes sejam colegas uns dos outros. Ela cria inimizade entre as pessoas.
Nós estamos vivendo uma coisa interessante que é... Até 2013, a gente discutia muito que o problema do Brasil, que o brasileiro não gostava de política, não discutia, largava a política na mão de meia dúzia, esse meia dúzia pintava e bordava. Isso foi, para mim, tá claro, até 2013 era assim. Em 2013, tem um acontecimento gigantesco, no dia seguinte começa a se discutir política no Brasil, e hoje em dia está demais, né? Houve um sequestro, cara. Hoje em dia, eu não posso falar bom dia que alguém vem com o dedo na cara, bom dia, queimando. E ela é realmente envenena, né? Eu tô até... Recentemente eu vi uma entrevista do Jay Leno. Você lembra do Jay Leno? Jay Leno, apresentador de talk show nos Estados Unidos, é um humorista, é ator, etc, comediante, né? E ele parou o programa dele e ele continua hoje fazendo shows. Ele faz shows de humor pelos Estados Unidos. E ele dando uma entrevista, o cara perguntando como é que é, eu tô viajando, fazendo uma... E como é que tá o teu show? Não, tá legal. Se toca em política? Ele falou, abandonei, tirei completamente política do meu show. Mas por quê? Porque ela divide. Ela é divisiva. E no momento que eu punha política, eu arrumava uma encrenca assim. Então não toco mais no assunto política para poder manter a integridade do meu show. Porque a hora que a política entra, ela
envenena
e implode.
Agora, tudo bem se você envenena um Twitter. Porque as pessoas não são obrigadas a conviver no Twitter. Você pode envenenar as redes sociais, não tem problema. Uhum. Né? Você sai das redes sociais. Mas da escola você não pode sair. Não pode sair. Você é obrigado a conviver com as pessoas. E a conviver pessoalmente, fisicamente, com as pessoas que estão dentro de uma escola. Sim. Então, eu já vi episódios, por exemplo, de alunos se pegarem fisicamente, né, no soco, por causa de discussão política.
Sim.
Então, isso é inaceitável dentro de uma escola. Não pode. Aquele é um ambiente para o conhecimento, um ambiente para o desenvolvimento dessas relações de coleguismo. Né?
Miguel, houve um tempo em que criaram uma lei proibindo vender bebida alcoólica em dia de eleição, que era porque os caras estavam se matando. Né? Quem entra no jogo, cara, automaticamente é... Bom, deixa eu caminhar para o finalmente aqui. Só me fala do dia em que deu o clique. Você acordou de manhã e falou, chega.
Foi um dos dias mais tristes da minha vida, quando eu me dei conta que aquilo tinha chegado ao fim, porque o Escola Sem Partido, daquele momento em diante, iria definhar, como efetivamente definhou, por falta de sustentação política e social. Era uma causa ganha, era uma luta que o nosso adversário tinha dito, vocês vão ganhar, Basta continuar. E não era assim um politicozinho do PT lá da província, não.
Não, era um estrategista.
Era um estrategista. Era um estrategista, vocês vão ganhar. E mesmo assim, nós não ganhamos, nós perdemos. E hoje a esquerda nunca teve tanto domínio. Um domínio tão, tão forte sobre o sistema educacional.
Então, mas quando você anuncia, você fez um anúncio.
Fiz.
Você botou na tua rede, olha, estou deixando, estou saindo. Não vem o movimento, fica, continua, você não teve uma pressão para...
Não, nem isso houve. Nem isso houve. Claro, algumas pessoas ficaram chateadas, assim, mas não houve um clamor, entendeu? Não, sim. Já era carta fora do baralho.
É porque isso já não era mais importante para ninguém.
Não, e havia a ilusão de que com o Bolsonaro no poder...
Tudo mudaria.
Nós não só não teríamos mais a doutrinação de esquerda, como teríamos o patriotismo, papapá, hino, não sei o quê. Então, foi um grande engano o que aconteceu. Né? Nada disso aconteceu. Repito, as escolas nunca foram tão propriedade da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, como são hoje.
E a demanda por essa outra visão está aí. Você viu o Brasil Paralelo que aconteceu. A garotada vem com uma visão de eu vou trazer o outro lado, eu vou contar, e os caras estão explodindo, né, de crescimento. Tem mais um outro povo se mexendo aí, o pessoal de olho no material escolar, inclusive o comentário aqui, quem estiver nos ouvindo, escute o Leadercast que eu fiz com a Letícia Zamperlini e o Christian Lobauer, comentando sobre esse movimento, que é muito parecido com a forma como o teu nasceu. Uma mãe preocupada com os livros escolares, eles são agronegócio, e a filha dela chega em casa com uma redação, mostra a redação detonando a própria família, né? Que dizendo que o agronegócio está lá para matar índio, para ela, fala, cara, isso não é possível. E ela vai investigar e começa a descobrir um mundo gigantesco de livros, uma doutrinação contra o agro, e eles resolvem se juntar para fazer com que isso não aconteça. Começa com o agro, eu imagino que isso vai crescer e vai ampliar, mas eles estão fazendo um trabalho muito bem...
Mas é um trabalho...
Dirigido, né, de visitar as editoras,
sim,
de ir lá no governo, de ver quem determina comprar livro, quem determina executar. Fala, cara, eu não vim te provar nada, eu quero... Vem cá, você publicou um negócio, vem ver como é que é. Assiste, aí você tira a tua conclusão, né? Porque acho que em algum momento aqui a gente tocou no assunto, eu tinha até... Eu guardei para usar agora aqui, né? Que o grande agente disso tudo é a desinformação. Quando você ignora um assunto, cara, você tá pronto para ser levado para qualquer lado, né? E o agro é essa discussão toda do veneno, do pum da vaca, do desmatamento, isso tem um tremendo de uma ignorância que ali é terra fértil, né? Para quem quiser plantar ali a ideia de que o agro é contra o Brasil, na verdade a coisa não funciona assim, né?
Você viu o que aconteceu recentemente aqui na escola, uma escola
sim,
de São Paulo, né?
Sim, eu fiz um podcast aí que explodiu, né? Com um professor destruindo um aluno porque ele se atreveu a levantar e dizer
O aluno era ligado ao agronegócio, sim, os pais eram ligados e tal, sim, e tinha uma palestrante do PSOL,
sim,
dentro dessa escola,
sim,
né, fazendo uma palestra para aqueles alunos, uma das escolas mais caras do Brasil,
sim,
né, e detonando o agronegócio. Aí o garoto levantou a mão, peraí, não é bem assim e tal, e o professor humilhou o aluno.
Sim.
Né? Diante de todos os colegas, foi realmente uma cena...
Sim. Eu tenho vários amigos que têm demonstrado essa preocupação, eu tenho amigos que estão tirando os filhos de escolas tradicionais, porque não suporta a doutrinação, né? E o garoto chega lá, o garoto não compra aquilo, e ele vira vítima do bullying.
Exatamente.
Dos colegas e do professor.
E,
eles estão tirando de uma escola e levando para outra escola.
Aí é trocar seis por meia dúzia. Porque o problema é sistêmico.
Pois é.
O problema é sistêmico. E eu sempre digo... Você troca seis por meia dúzia e ainda fica sem saber quem são. Porque quando você vai para uma nova escola, você tem que mapear de novo o terreno para saber quem é quem, onde está o perigo. Né? Uhum. Às vezes, é melhor que o aluno continue naquela escola e desenvolva ali dentro uma estratégia para sobreviver,
sim,
ou para reagir ou para sobreviver.
Eu já ouvi recomendações, né, cara? Escreva na prova o que o professor quer ouvir, senão você vai tirar uma nota ruim. Meu cara, quando você resolve que você vai parar, fica um buraco aí dentro?
ficou um buraco enorme, uma frustração gigantesca.
Isso está sendo trabalhado para se converter em alguma outra coisa? Você botou algum neto no lugar? O que você fez?
Não, eu acho o seguinte...
Vou cuidar da minha vida, da minha
a
família?
A questão que eu penso é o seguinte, o problema sistêmico da doutrinação se tornou insolúvel. A menos que o Bolsonaro entenda, porque ele tem liderança para mudar isso. Bolsonaro, ele é o único brasileiro capaz de acabar com a doutrinação, né? Acredito piamente nisso. E ele pode fazer, ele pode acabar com a doutrinação pelo Twitter, conscientizando os seus milhões de seguidores. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Enfim. Então, a menos que ele faça isso, eu considero que o problema sistêmico da doutrinação se tornou insolúvel. Só ele pode resolver, mas como ele não quer resolver, ou talvez não saiba que possa resolver, então nós temos um problema insolúvel. Isto não significa que os pais não possam se defender
Sim.
do problema. Então eu recentemente voltei ao Twitter com o objetivo de compartilhar informações e conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto com os pais, com as vítimas, né? Sobretudo com os pais dos estudantes, né? Mostrando onde é que está o perigo, o que é que pode ser feito para combater o problema, que cuidados um pai deve tomar. Eu, recentemente, por exemplo, eu escrevi que um tweet dizia o seguinte, né? Ensine seu filho a desconfiar dos professores antes que eles o ensinem a desconfiar de você. Ensine seu filho a desconfiar dos professores antes que os professores o ensinem a desconfiar de você. Então é fundamental que os pais mantenham, preservem a confiança dos filhos neles, né? Quando uma criança perde a confiança nos pais, ela fica refém do primeiro adulto quem ela confia.
Se eu sou professor, esse teu tweet me incomoda muito, cara, independente de eu ser doutrinador ou não, eu fico muito incomodado com isso, né? Meu caro, onde você errou? Ou não errou?
Eu acho que eu fiz tudo certo. Eu não podia ter, por exemplo, mudado a Constituição.
Sim.
Né? Eu poderia ter sido mais competente na expressão do meu pensamento. Se eu fosse talvez uma pessoa mais talentosa, se eu fosse um orador mais talentoso, se eu fosse mais bonito, sei lá. Mas eu não poderia mudar uma vírgula da proposta do Escola Sem Partido. E a nossa estratégia era correta, né? A estratégia de tornar o movimento conhecido, de obter o apoio desses políticos, do vereador até o senador, até o presidente da República. O Luciano, o Escola Sem Partido pautou uma eleição presidencial.
Sim, sim.
E na época era apenas eu, né? Produzindo conteúdo, escrevendo parecer, dando entrevista, explicando o que era Escola Sem Partido, fazendo a arte, aquele trabalho tosco de arte das nossas redes sociais, era eu que fazia. Então eu fazia tudo dentro da Escola Sem Partido. E nós pautamos uma eleição presidencial. Eu acho que isso só existe uma explicação para isso, é a providência divina. Deus estava do lado da Escola Sem Partido. Para que tudo acontecesse como aconteceu, sabe, de forma tão bem sucedida, com tão pouco, com o trabalho de uma única pessoa, que ainda tinha um expediente, um outro trabalho, né, para desenvolver. Então, eu acho que foi a providência divina.
Tem todo um timing aí, né? Tudo acontecendo num timing. Era a hora. Se fosse hoje, talvez fosse outra coisa.
É verdade.
Mas, cara, que história. O que vem pela frente aí? O que você está fazendo? O que você pretende fazer?
O que você vai... Compartilhando conhecimento, usando as redes sociais. Basicamente é isso.
Seu livro está pronto já ou ainda não?
Não.
Você vai escrever o livro contando essa história?
Eu até comecei a escrever, mas eu vi assim que, de repente, o assunto morreu completamente. Escrever um livro a respeito disso é como falar sobre, sei lá, a quinta dinastia do Antigo Egito. Alguma coisa assim que vai interessar só para meia dúzia de pessoas, né?
Sim.
O Escola Sem Partido só faz sentido como um movimento de massa.
Sim, sem dúvida. Quem quiser trocar uma ideia contigo, você está no Twitter?
No Twitter.
Você está em rede social? Só no Twitter?
Só estou no Twitter.
Como é que é o teu Twitter? Arroba?
Escola Sem Partido, eu retomei a
página.
Ah,
você está com ele. Arroba Escola Sem Partido.
É.
Continua lá.
É.
Meu caro, Que história, cara. Olha, quem estiver ouvindo a gente aí, então, e quiser ouvir, ouça a Ilona Becksherazi, ouça a Letícia com o Christian, e isso dá um painel complexo de como esse problema da educação no Brasil é gigante, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso aqui nem no médio prazo, cara. Não consigo ver. Se botar um cara lá que chegou pra quebrar tudo e mesmo assim a coisa não andou, que tem que acontecer, cara? Ou então entrega pros homens de vez e deixa e reza, né?
É, você tem dois problemas. Você tem o problema da educação.
Sim.
E eu não entendo nada de educação. Eu sou advogado, né? E você tem o problema da perversão da educação.
Sim.
Né? Do uso ilícito que se faz das escolas, né? Em prejuízo de direitos dos alunos e dos pais, né? Disso eu entendo, eu sou advogado. Então, a educação, mesmo que se resolva o problema da doutrinação, sim, você vai ter também um problemão depois para prestar um bom serviço educacional. Né?
Sim. Meu cara, muito obrigado pelo seu tempo despendido. Estamos um sábado de manhã aqui, eu sei que você tem compromissos aqui, mas daria para a gente prolongar esse papo aqui adiante. Parabéns aí pelo trabalho que você fez. É uma demonstração clara de que o indivíduo sozinho pode causar um incômodo gigantesco, né? Desde que tenha alguns cuidados como você teve aí, que você não tinha uma estrutura gigante. Tudo isso te deu flexibilidade de poder estar atuando aí até independente das pressões, né? E eu espero que você transforme esse buracão que ficou aí em alguma coisa. Traz o livro aí, cara. Escreva um livro aí que vai ser legal. Ouvir essa história pode inspirar muita gente aí.
Tá bom, Luciano, eu agradeço muito essa oportunidade, foi bom, gosto muito de falar desse assunto e a nossa conversa foi um papo ótimo aqui, fiquei feliz.
Um grande abraço.
Valeu, cara. Obrigado.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.